Você está ouvindo Papeando Podcast. Apresentação, Marcos Cunha.
Salve, salve, pessoas! Cheguei para aqui para mais um episódio do nosso Papeando Podcast, começando o ano de 2026, né, com uma conversa, mais uma conversa bacana. Mas antes da gente começar o nosso papo, né, tenho um recado bacana aqui para vocês. Agora eu vou falar para você que ama fazer compras na internet. Que tal receber descontos e cashback nos principais marketplaces e lojas online? E ainda ter cashback nas compras de supermercados? Pois bem, tudo é possível usando Melios. E ainda vou te trazer mais uma vantagem. Se cadastrando pelo link da descrição, além dessas vantagens, você vai ter R$ 5,00 de cashback na sua primeira compra. Não é demais? Perde tempo não e acessa o link na descrição e garante tudo isso. Melios, feito com amor no Brasil, para o mundo. Claro que começamos falando da Massa Multimídia, a sua equipe dedicada a impulsionar sua presença nas redes sociais. Eles não só traçam a estratégia perfeita para sua comunicação em marketing digital, como também criam artes incríveis, vídeos animados, material em áudio para diversos fins e gerenciam suas redes sociais, ou seja, eles cuidam de tudo para que você se destaque para quem realmente quer te encontrar. Não esqueça de conferir o link do site e todos os contatos na descrição deste episódio. Vale ressaltar que o nosso podcast é produzido por essa equipe nota mil. Estou falando da Massa Multimídia. E se você quer colaborar para manter o nosso podcast ativo e ainda ter seu nome divulgado nos nossos episódios, saiba que estamos abertos a parcerias, hein? Entre em contato conosco pelo e-mail podcast@massamultimedia.com.br ou pelo WhatsApp 83996549888. E se você ainda não nos segue nos agregadores de podcast, segue lá, porque isso nos ajuda a crescer e ser recomendado para mais pessoas. Além disso, você recebe notificações quando um novo episódio é lançado. Não se esqueça de compartilhar nas suas redes sociais. Assim, mais gente fica sabendo do Papeando Podcast e todos juntos compartilhamos tantas histórias legais. Vai lá, ajuda aí, hein? Já de volta aqui, né, para a gente começar essa conversa, e a gente vai esmiuçar muito sobre a cirurgia de implante, né, dentário. E o nosso convidado hoje é o cirurgião dentista João Marcelo Acurverde, né, no caso. E ele vai falar muito dessa especialidade, né, que é a especialidade dele. Mas antes também eu tenho que lembrar você que siga a gente em todas as nossas redes sociais. Todas elas, Papeando Podcast Off, né? Então segue a gente nas nossas redes sociais. Doutor João Marcelo, seja bem-vindo ao Papeando Podcast.
Bom, Boa noite, meu amigo Marcos. Boa noite a essa audiência maravilhosa aí do Papiano Podcast. É uma honra para mim estar aqui hoje, meu amigo. E eu estou totalmente à disposição aí para esclarecer todas as dúvidas a respeito do tratamento com implantes dentários e também, né, tratamentos odontológicos de uma maneira geral. Então, muito obrigado aí pelo convite. Eu espero, de fato, fazer jus a tamanha honraria, viu? Muito obrigado.
Doutor João Marcelo, já para a gente começar a nossa conversa, eu queria, antes de entrar no implante dentário, né, eu vou fazer uma pergunta que sempre faço para todo mundo que está chegando aqui a primeira vez no Papiando Podcast, que seria a seguinte: antes da odontologia, como era a infância do Dr. João Marcelo? Dr. João Marcelo já queria ser dentista desde sempre ou foi algo que foi surgindo já mais para frente?
Essa é uma pergunta interessante porque poucas pessoas sabem de como era o Dr. João antes da odontologia, né? Então, eu vim de uma família sem referência nenhuma na área odontológica, né? Então, meu pai era servidor público, minha mãe dona de casa, nunca tive nenhum dentista na família. E eu digo que foi muito Deus, né? Eu sou cristão, acredito muito em Deus. E eu estudei engenharia da computação. Quando eu ia para o quarto ano de faculdade, a gente, na época, estava tendo aula de como pegar um braço robótico e fazer ele agarrar um objeto e se mover para o outro lado. E aí eu lembro desse dia porque foi no dia que o professor falou assim: olha, vocês vão fazer isso para o resto da vida. E eu entrei naquela crise pensando: meu Deus do céu, vou fazer isso pro resto da minha vida, não é isso que eu quero, não. Eu gosto de gente, eu gosto de pessoas. E aí eu me permiti, né, me ressignificar e comecei a prestar vestibular. E aí no dia que eu saí de casa para fazer arquitetura, olha só que loucura, né? Porque eu ia aproveitar algumas matérias e aí meu pai falou assim: ó, vai lá, meu arquiteto. Eu falei: beleza, fui lá me inscrever no vestibular. E aí eu voltei como dentista. E assim foi, e até hoje eu não sei, eu acredito muito que foi ali a mão de Deus que me fez escolher a odontologia, marcar ali, né, a odontologia. E graças a Deus eu sou muito feliz exercendo a profissão, sou muito feliz. A odontologia ela me deu tudo que eu tenho, né? Então hoje mesmo você, pode ser que durante esse podcast aqui maravilhoso, a gente escute um chorinho de criança, e a minha filhinha de 9 meses, que tá no horáriozinho dela para dormir, mas eu devo muito à odontologia isso, porque foi a odontologia que me permitiu, inclusive, me planejar, né, para ser pai, me planejar para poder estar mais presente na vida da minha filha, da minha esposa, e também dos 25 funcionários, agora 30, porque a gente inaugurou, né, a sede em João Pessoa. E eu estou muito feliz com essa expansão. João Pessoa foi escolhido a dedo, já que meu pai é paraibano. Meu pai é de Mamanguape. E meu pai, com 82 anos, falou assim: filho, quando você for expandir, quando você for abrir uma outra clínica, se você puder prometer para o papai que você vai abrir essa clínica na Paraíba, eu vou ficar muito feliz. E eu falei: pai, eu vou abrir, mas eu não vou esperar o senhor morrer, não. A gente vai abrir em vida. Então a gente inaugurou há 2 meses essa clínica. E a gente tem sido muito abençoado aí pelo povo paraibano, né, pelo povo da minha família, meus familiares e também amigos de longas datas que, graças a Deus, nos acolheram com muito carinho, muito amor. E é isso que a gente quer trazer para os nossos pacientes também.
Quer dizer, então, que você não é de João Pessoa?
Não, não. Na verdade, meu pai é paraibano, minha mãe é mineira. E a família inteira do meu pai é da Paraíba. Só que eu nasci, meu pai era servidor público, aquele típico nordestino retirante que foi para Brasília ajudar na construção, ser servidor público, e papai era servidor público de carreira. Então, quando ele se aposentou, foi quando a gente decidiu voltar para o Nordeste, né, para as raízes. Só que, na época, minha avó, ela já estava com Alzheimer muito avançado, e aí a gente voltou para Natal, que era onde ela residia. Ela veio a falecer, obviamente, e aí eu não tive a chance de ir direto para João Pessoa. Mas eu acho que no futuro próximo, talvez eu esteja morando aí, se Deus quiser, porque eu gosto muito de uma pessoa.
Uhum. Quem vem de fora se apaixona. Eu sou também a prova viva, né? Porque eu sou pernambucano. Então já tem mais de 20 anos que eu vim, fiquei, né? Vim com a família, fiquei, criei raízes, filhos e etc. Então, quando o bichinho de João Pessoa pica a gente termina ficando por aqui
mesmo.
Não tem jeito. Mas, doutor João, para a gente começar a falar propriamente da sua especialidade, eu queria saber o seguinte: como é que surgiu, né, a implantodontia, né, esse nome gigante que até deu um trava-língua aqui para mim, e o que levou a se especializar nessa área?
A implantodontia, né, ela é uma especialidade dentro da odontologia, né? Então a gente tem a área de prótese, tem a área de canal, né, que é implantodontia, tem a área de quem cuida da gengiva e dos tecidos periodontais, que é periodontia, tem a parte de aparelho, que é ortodontia. E a implantodontia, ela vem com uma luz no fim do túnel, né, para aquelas pessoas que perderam um, vários ou todos os dentes. Então, o bichinho da implantodontia, né, me picou quando eu vi que realmente podia transformar vidas, né, principalmente a vida daquelas pessoas que perderam ali a alegria de sorrir, a alegria de mastigar, aquelas pessoas que estavam muitas vezes até vivendo no anonimato, de uma forma mais reclusa, por conta da falta do sorriso, né, dos dentes, da mastigação. E aí foi nesse momento que eu me toquei, poxa, eu acho que eu vou ter uma capacidade muito bacana de transformar a vida dessas pessoas. E é isso que o nosso Instituto Dentário de Implantes tem feito, né? E a prova viva disso é que o nosso instituto se tornou o primeiro instituto da América Latina a conquistar dois selos internacionais, né? Que é o selo ISO 9001, que atesta que os nossos processos são replicáveis, que os nossos processos são desenhados, para que justamente a gente possa trazer aos nossos pacientes uma qualidade única no atendimento. E além disso, também a gente conquistou um selo internacional chamado GPTW, que significa Great Place to Work. Então a gente se tornou realmente a única clínica da América Latina a conquistar esses dois selos, e isso de uma forma muito responsável, um trabalho muito árduo de toda a nossa equipe, de todos esses apaixonados por transformar vidas. E eu costumo dizer que uma andorinha só não faz verão, né? Então a nossa equipe, principalmente a equipe de João Pessoa, ela é uma equipe muito, muito selecionada e escolhida a dedo. Então a gente teve esse cuidado de trazer para João Pessoa as melhores pessoas para poder atender realmente um público que realmente demanda um cuidado muito especial, que é o público da terceira idade, da melhor idade, e é um público que muitas vezes ali ao longo da vida, através daquela odontologia mutiladora, acabou perdendo a alegria de viver.
Agora, assim, foi até uma dúvida que a gente estava conversando antes, inclusive antes da gente começar essa conversa, porque até para esclarecer as pessoas o que exatamente é um implante dentário e como você costuma explicar isso para quem nunca ouviu falar, né? Inclusive a pergunta que eu estava fazendo para o Dr. João Marcelo fora, né, antes da gente começar, é porque a gente tem o costume de pensar que o implante é aquele que se faz usando a raiz do dente, né, do paciente. Aí, na minha curiosidade, eu fui perguntar, mas e quando perde a raiz? Como é que é feito? E ele agora vai explicar melhor do que eu.
Na verdade, o implante, ele funciona como uma raiz artificial, né? Então, ele é um parafuso, é um parafuso feito de titânio, né? Então, é um material 100% biocompatível com o nosso organismo, que trazendo para a prática significa dizer que esse parafuso, ele não vai sofrer rejeição, né, por parte do nosso corpo. E o implante, ele serve para substituir aquela raiz perdida, né? Então, o implante, o paciente que perdeu um, vários ou todos os dentes, a gente vai ali de uma forma muito bem planejada repor aqueles dentes perdidos utilizando os parafusos para substituir de forma artificial aquela raiz perdida. Em cima desse parafuso é que a gente vai colocar a coroa. Trazendo um comparativo para a odontologia mais antiga, o pessoal falava muito do pivô. Então, o que o pivô fazia na boca das pessoas? As coroas, né, aquela parte que a gente enxerga quando a pessoa sorri, muitas vezes o dente estava quebrado, fraturado, mas a raiz estava boa. Então, a gente aproveitava a raiz e em cima daquela raiz a gente colava a coroa, colava ali o pivô. Quando essa raiz ela é perdida por uma extração, por um trauma, aí a gente lança a mão do implante, que é uma raiz artificial, que a gente coloca, e em cima dessa raiz artificial, a gente aparafusa a coroa. Então essa é a ideia.
E no caso, para quem é indicado esse tipo de tratamento?
Olha, o tratamento com implantes dentários, ele auxilia principalmente aquelas pessoas que estão usando, que perderam um, vários ou todos os dentes de uma arcada. Então, essas pessoas, muitas vezes, quando elas perdem os dentes, elas acabam lançando mão de soluções removíveis, como aquelas próteses que possuem os grampos metálicos, como as dentaduras que possuem o céu da boca, ou até mesmo a ponte fixa, né, nos casos unitários, que acaba desgastando os dentes vizinhos para poder repor um dente perdido. Então, os implantes, eles podem sim ser utilizados para repor um, vários ou todos os dentes, e diferentemente do que todos imaginam, a gente não precisa de ter um pino, né, um parafuso para cada dente perdido. Para você ter noção de como a tecnologia evoluiu, hoje uma pessoa que tem, que perdeu todos os dentes, com apenas 4 implantes, ela consegue ter de volta 12 dentes fixos. E o melhor, através da cirurgia guiada, ou a cirurgia popularmente conhecida como a cirurgia sem cortes, a gente consegue sim operar aquele paciente de forma minimamente invasiva, sem utilizar nenhum tipo de bisturi, sem muitas vezes necessitar de fazer as suturas, né, dar os pontos, como os pacientes realmente gostam de dizer. E isso proporciona para os pacientes um pós-operatório com muito menos dor, com muito menos inchaço e com muito menos sangramento. Então, para os pacientes que têm fobia ou que acham que vão passar horas com a boca aberta, essa solução minimamente invasiva e tecnicamente e cientificamente segura, ela proporciona a esses pacientes realmente uma experiência única no consultório odontológico, em especial na cadeira do dentista.
Agora, a gente sabe que é um procedimento cirúrgico, então quais os cuidados e mais importante, quem não pode de jeito nenhum fazer esse tipo de procedimento por alguma complicação?
A implantodontia hoje, ela além de ser uma ciência, né, então do ponto de vista científico, né, ela é uma ciência segura, né, então a gente, é igual um avião, por exemplo, que a gente costuma dizer, né, existe risco? Sim, mas as chances são mínimas de estar errado, principalmente quando a gente escolhe uma clínica bacana, uma clínica que tem um nome bacana, sei lá, que tem profissionais, né, com histórico comprovado de resultados. Então, o procedimento para a instalação dos implantes, ele é um procedimento extremamente seguro. Se a gente ainda utilizar, lançar mão de técnicas avançadas e minimamente invasivas, ele se torna ainda mais seguro. Imagina comigo que na implantodontia convencional, nas clínicas que operam pela técnica convencional, e a técnica convencional é uma técnica maravilhosa, mas as clínicas que utilizam essa técnica, muitas vezes para repor todos os dentes perdidos, um bom profissional vai levar ali 2, 3, 4 horas. Então a gente tem que manter aquele paciente 2, 3, 4 horas anestesiado, porque o paciente não pode sentir dor. A cirurgia convencional para a instalação dos implantes, a gente precisa cortar a gengiva com bisturi, então muitas vezes você tem um risco maior de hemorragia. Ao final da cirurgia, a gente tem que dar os pontos, né? Tem que suturar para que o paciente não corra o risco de chegar em casa e ter uma hemorragia tardia. Agora imagine esse mesmo procedimento sendo realizado em 10, 15, 20 minutos, sem nenhum tipo de corte com bisturi na gengiva e com os implantes instalados sob anestesia local. Então, se eu não tenho que manter meu paciente 2, 3 horas anestesiado, eu vou manter ele 10, 15, 20 minutos, então é muito menos anestesia. Se eu corto menos, no pós-operatório eu tenho menos risco de hemorragia, eu tenho menos risco de sangramentos. Se eu sou menos invasivo, a expectativa de dor, de inchaço é muito menor. Então, trazendo um comparativo com a medicina, que aí fica ainda mais fácil, né, para a nossa audiência poder entender. Antigamente, para a gente operar um apêndice, operar o estômago, a gente precisava cortar a nossa barriga todinha para poder ter acesso ao SPO. E hoje a gente faz a mesma cirurgia por vídeo ou laparoscopia, são apenas 3 furinhos. Então, os implantes guiados, ou a técnica conhecida popularmente como os implantes sem cortes, a gente faz a mesma cirurgia através de perfurações milimétricas. E isso para o paciente é muito mais conforto, muito mais segurança e, o principal, muito mais certeza de que ele vai sim, de fato, ter um tratamento extremamente avançado, tecnológico e que vai trazer para ele o que ele sempre quis, que são os dentes fixos.
Agora, assim, casos extremos de gente que teve vários dentes perdidos, vários, eu quero dizer, praticamente, vamos dizer assim, toda a parte superior, toda a parte inferior, tem como nenhuma única sessão, como o senhor está dizendo, colocar todos os dentes?
Sim, sim, tem sim. Na verdade, o fato, né, a idade não contraindica. Pacientes que possuem diabetes, osteoporose, hipertensão ou até mesmo idade avançada, esses pacientes eles não possuem contraindicação absoluta para o tratamento com implante. O que, que eu quero dizer? Esses pacientes, quando devidamente acompanhados pelo médico e controlados do ponto de vista sistêmico, todos esses pacientes podem sim e devem se submeter a um tratamento com implantes. Por quê? Porque o tratamento com implantes vai devolver para ele uma capacidade de mastigação que há muito tempo está perdida. Então, quando a gente compara uma dentadura convencional removível com um implante fixo, a gente está falando de uma diferença de mais de 70%. Por quê? Porque quando o paciente usa uma dentadura removível, seja ela com corega, sem corega, ele tem ali no máximo 15 a 18% da capacidade mastigatória efetiva devolvida. Quando a gente vai para um tratamento com implantes totais e deixa todos os dentes de uma arcada fixos, a gente devolve para aquele paciente 98% de capacidade mastigatória. E isso, logicamente, a boca, ela é a porta de entrada da digestão, né? A digestão, ela começa pela boca. Então, se eu tenho uma mastigação mais efetiva, se eu estou ali, por exemplo, mastigando uma carne e triturando aquela carne como ela deve ser triturada, horas, ela vai chegar muito mais triturada no meu estômago vai trabalhar da forma correta e assim ela vai para o intestino e logicamente que isso vai afetar as taxas. Então os pacientes que muitas vezes utilizam as dentaduras móveis com o céu da boca, eles possuem uma redução de mais de 60% no paladar. Do ponto de vista prático, o que, que isso implica? Ele acaba colocando mais sal ou mais açúcar na comida para poder sentir o gosto. E aí, se ele coloca mais sal ou mais açúcar, ele acaba indo ou para o lado da diabetes ou para o lado da hipertensão.
É verdade.
Outro ponto, se o paciente não mastiga efetivamente, ele acaba engolindo um pedaço de carne maior. Isso sobrecarrega o estômago. Isso pode alterar, inclusive, a absorção dos nutrientes como deveria ser feita. E aí pode aumentar o colesterol. Aí a gente começa a ter toda uma série. Então, eu brinco que esse olhar que a gente tem hoje da odontologia, ele é um olhar holístico, a gente tem que enxergar o paciente como um todo. E justamente esses pacientes que demandam cuidados especiais, a gente precisa, sim, ter uma interação e um contato íntimo com os médicos que acompanham esse paciente, para que ele possa, sim, ter de volta não só o melhor sorriso, mas também as melhores condições para se tratar de forma segura.
Agora, as pessoas têm muito medo do dentista justamente por medo da dor, por medo da maquininha, né? Tem algumas experiências, vamos dizer assim, meio que traumáticas, mas um procedimento deste, qual a dor a gente pode sentir?
Interessante. Durante o procedimento, você não vai ter dor porque você vai estar anestesiado, né? Então, a anestesia, ela faz parte do protocolo e até mesmo do ponto de vista prático, se torna impossível você operar um paciente com dor. Então, a dor no consultório odontológico, ela é controlada através de anestesia. Logicamente que as anestesias que a gente possui hoje no mercado são anestesias extremamente avançadas e potentes. Então, para você ter ideia da tecnologia que tem por trás de uma agulha, muitas vezes quando a gente é picado pelo mosquito, quando o mosquito sai da nossa pele que a gente sente e coça. Aquilo dali, a gente fala que a medicina, a odontologia, a gente copia muito a natureza. Então, pegaram a ponta do biquinho do mosquito, levaram para o microscópio e viram o formato. E hoje as agulhas, elas são tribiseladas, que nem é o bisel da ponta do mosquito, da picada do mosquito. Isso faz com que se torne mais indolor. Então as anestesias de antigamente eram muito mais dolorosas do que a anestesia de hoje. Os sais anestésicos causavam muito mais alergias do que os sais anestésicos que a gente possui hoje, que são os anestésicos do tipo amida. E aí, são essas, digamos assim, são essas variáveis, a junção dessas variáveis que trazem para o paciente uma experiência bacana, principalmente para os pacientes mais da velha guarda, né? Nossos pais, nossos avós, que sofreram muito com a odontologia lá no passado, porque era uma odontologia que muitas vezes a gente ia para o dentista para tirar dente, né? E hoje em dia você vai ao dentista para salvar dente. Então o implante ele só entra quando não tem mais solução, e aí a gente vai lá e resolve, dando para o paciente ali a terceira dentição. Você tem os dentes de leite, você tem os dentes permanentes, quando você perde esses dois, vem a terceira dentição, que são os implantes dentários.
E a questão da recuperação, né, do pós-operatório, e quanto tempo leva a pessoa para mastigar, ou é na mesma hora que saiu já pode mastigar normalmente, ou tem um tempo de adaptação?
Eu vou trazer um pouco o cenário da cirurgia sem cortes, da cirurgia guiada, que é a cirurgia que a gente aplica como filosofia dentro do nosso Instituto Dentário de Implantes, que fica ali em Cabo Branco, né, na rua Índio Arabutã, né? É ali que a gente tem a nosso castelo dos sonhos, das transformações. Então, do ponto de vista de duração de uma cirurgia por essa técnica, em 5 minutos a gente coloca o implante, em 10, 15 minutos a gente coloca todos os implantes de marcado. Do ponto de vista de expectativa de dor, né, a gente entra com analgésicos, anti-inflamatórios e em alguns casos até mesmo antibiótico para controlar dor, inchaço e infecção. Logicamente que quando a gente tem uma cirurgia que ela é mais rápida, ela é mais precisa e ela é menos invasiva, muitas vezes os pacientes que operam por essa técnica, eles voltam quase que imediatamente às suas atividades profissionais. Então imagina você fazer um tratamento de todo marcado e no outro dia trabalhar. Isso é muito bacana. Imagina você que morre de medo do dentista poder ter de volta ali o seu tratamento em poucos minutos, os dentes perdidos de maneira fixa. E logicamente que a prótese que é colocada em cima desses parafusos, essa prótese ela precisa ser confeccionada no momento ideal. Então, tem pacientes que a gente precisa aguardar ali 3 dias para poder colocar a prótese definitiva e o paciente ali sair sorrindo e mastigando para sempre. Tem pacientes que o osso, a gente coloca os pinos, né, coloca os parafusos, mas muitas vezes a gente precisa esperar um período que a gente chama de osseointegração. Trazendo para o linguajar leigo, a gente precisa esperar calcificar o pino no osso. E aí esse processo ele pode durar 1, 2, 3 ou 4 meses. Mas via de regra, 2, 3 meses está tudo resolvido.
Uhum. Agora, existe algum cuidado especial que o paciente tem que ter depois que fez o procedimento?
Sem sombra de dúvidas, né? A gente sempre recomenda, existem protocolos, né, que vão desde a dieta controlada, né, tem que ter uma dieta bem controlada no pós-operatório, como também os cuidados, né? Então, não é porque a cirurgia ela é minimamente invasiva, ele vai sair, vai para uma boate, ele vai sair, vai beber. A gente sempre recomenda fala para o paciente assim, poxa, você passou a vida inteira sofrendo, passa um dia, passa 24 horas ali quietinho, acompanhando. Todos os pacientes que eu opero, né, e todos os pacientes que passaram na nossa clínica, todos eles têm meu telefone pessoal. Eu não abro mão de fornecer para os pacientes o meu telefone pessoal, porque eu penso assim, se ele me confiou bem maior dele, que é o sorriso, como que eu, como cirurgião, não vou confiar o meu telefone? E pasme, eu nunca recebi uma ligação que eu não deveria receber. Todos os pacientes que me procuraram, era uma dúvida que de fato era pertinente, ou era uma ligação que de fato eu precisava receber. Então é dessa forma honesta, responsável e carinhosa que a gente trata os pacientes do nosso instituto, para que de fato eles possam fazer o que mais acontece na nossa clínica, que é o marketing boca a boca. Internet aceita tudo, mas a vida real ela é diferente.
É verdade.
E aí a gente gosta realmente de dizer que de cada 10 pacientes que entram no nosso instituto, 1 vem de internet, 9 vem de indicação, o que comprova que de fato a gente é uma odontologia familiar, a gente é uma odontologia de referência e a gente de fato entrega o que a gente se propõe. É uma odontologia segura e com resultados que realmente atendam ali, né, os anseios dos nossos pacientes.
Curtindo o nosso conteúdo? Quer nos ajudar a continuar e até melhorar? Então, faz um Pix pra gente. Qualquer valor é bem-vindo e ajuda a produção de mais conteúdo bacana pra você. É só enviar para contato@massamultimedia.com.br e, claro, desde já, a equipe Papeando Podcast te agradece.
Agora, esses implantes, eles são definitivos ou eles têm um prazo de validade?
Olha, essa é uma excelente pergunta, Marcos. Os implantes foram feitos para durar para sempre, né? Só que eu costumo até fazer uma analogia, uma comparação. A gente, quando compra um carro, a cada 6 meses, 1 ano, a gente leva lá para fazer uma revisão, né? Um alinhamento, um balanceamento, trocar um óleo. Então, a pessoa, quando ela vai fazer um investimento no novo sorriso através dos implantes dentários, ela precisa entender que sim, os implantes foram feitos para durar para sempre, mas existe a necessidade de você fazer manutenção. Pacientes que fazem manutenção a cada 6 meses, que fazem um processo de limpeza, que possuem um acompanhamento radiográfico, esses pacientes, sim, dificilmente vão ter algum tipo de problema ao longo, né, de décadas e muitas vezes ao longo de toda a vida. Porém, se o paciente acha que ele vai fazer o tratamento com implantes e nunca mais vai precisar ir ao dentista, esse paciente, ele provavelmente vai ter muito problema. Porque os implantes são feitos para durar, mas é igual o carro. A gente tem que ver como é que está o condutor. Se você está caindo em todo um buraco, se você não está fazendo revisão, a tendência de você ter problema é real e provavelmente você vai ter. E assim também funciona para os implantes.
Agora, tem uma pergunta que chegou aqui, que é o seguinte. Se existe diferença entre os tipos de implantes disponíveis hoje no mercado, para que serve cada tipo de implante? Eu vou até complementar.
Excelente pergunta, né? A gente possui sim, né? A gente possui hoje, não só no Brasil, mas no mundo, a gente tem muitas empresas, né? Então, existe a macrogeometria, então, cada empresa faz um desenho específico do parafuso, com rosca, com largura, altura. Essa é uma diferença, sim, entre implantes. Existem empresas que mudam a conexão, trazendo para o grosso modo, tem empresa que faz o implante dela que nem um iPhone, então o carregador tem que ser do iPhone. Aí tem empresa que faz o do Samsung, então o carregador do iPhone, né, o parafuso já não conecta no outro. Então a gente também tem essa questão das conexões. Então a gente tem o desenho da macrogeometria, a gente tem os tipos de conexão e a gente também tem as superfícies. Por quê? Hoje a tecnologia está tão avançada que algumas empresas, elas começaram a estudar o micro, não a macrogeometria, mas a microgeometria, e começaram a entender que essa modificação da superfície do implante acelera aquele processo que eu falei lá atrás, que é o processo da osso-integração, ou, trazendo para o grosso modo, a calcificação do implante no osso. Então, tem empresas que em 3 semanas, independente do paciente ser diabético ou ter osteoporose, a empresa fala, coloca o parafuso, espera no máximo 3 meses e já dá tudo certo para reabilitar, pode colocar o dente fixo. E aí tem outras empresas, espera 2 meses, espera 3 meses. Então, isso sim tem muito a ver com a marca do implante, a macrogeometria, a superfície e também a experiência do profissional que vai executar ali a cirurgia. Eu costumo brincar que não adianta você ter uma Ferrari e não saber dirigir. É melhor você ter um Fusca e saber como funciona cada botão, né? Então, é um pouco do que a gente tem hoje na indústria de implantes.
E a questão de materiais. Tem materiais específicos ou é uma coisa só?
Marcos, muitas vezes hoje, muitas pessoas caem no conto do vigário. Para você ter ideia, de cada 10 implantes que são comercializados no nosso país, 7 são piratas. Quando eu digo implante pirata, o que eu quero trazer? São implantes que não têm registro na Anvisa, que não tem lote. E muitas vezes esses pacientes que buscam só preço, eles acabam tendo também junto o pesadelo de não só não ter o sorriso devolvido da forma que ele imaginava, como também colocando a sua própria vida em risco. Então, quando a gente vai fazer os implantes, o que eu mais recomendo para todo mundo, vai lá, a gente vive na era das redes sociais, do Google, dá um Google, investiga como é que é aquela clínica, vejam as avaliações, o que que as pessoas dizem daquela clínica. Vai lá no Instagram, poxa, vê se tem casos reais, se os pacientes comentam, porque aí você já começa a ver que realmente é real ou às vezes é só enfeite. Então a gente precisa realmente aproveitar para o quê? O silêncio dos bons não pode deixar que o barulho dos maus ecoe por muito tempo. Então a gente precisa, de fato, hoje, dentro da odontologia, ter esse movimento responsável, porque quando uma clínica ela performa de uma maneira ou ela funciona de uma maneira irregular, ela acaba manchando e sujando o nome das clínicas do bem, das clínicas que têm profissionais qualificados, profissionais que realmente estão ali atentos às melhores tecnologias, melhores práticas e que querem trazer para o paciente segurança.
Uhum. E o que é que a gente tem que observar, no caso, quando a gente escolhe uma clínica? O que é que a gente tem que observar para não cair nesses golpes?
Bom, além do início, que já é o atendimento telefônico, observa-se, ó, clínicas que fazem plantões de implante todo mês, desconfie. Clínicas que dizem que negociaram condições imperdíveis jamais vistas, desconfie. Porque muito provavelmente são clínicas que estão focadas no número, na meta. Então, geralmente, quando é que surgem os plantões de implante? Na última semana do mês. Por quê? Porque eles precisam bater meta. Esqueçam pacientes, o negócio é meta. E aí eles falam, plantão no sábado, condições imperdíveis. Aí pegam um tratamento a perder de vista, dividem esse tratamento. E aí, muitas vezes, ao longo do caminho, essa clínica deixa de existir. E aí, aquele paciente que começou lá atrás, ele fica também sem receber o dente. E a gente tem casos muito famosos no nosso país. Tem um caso de uma empresa chamada Imbra. Ela decretou falência. Ela tinha várias unidades pelo país inteiro. Foram 241 milhões de prejuízos. Foram centenas de pacientes que tiveram as suas vidas ceifadas pelo sonho do melhor sorriso. São centenas de pacientes que nunca mais vão poder sorrir. São centenas de pacientes que nunca mais vão poder sonhar com os entes filhos. E aí a gente teve mais recentemente a Arcata, em franquias que existem, no outro dia você não vê mais ninguém falar a respeito. E aí existe o quê? O passivo dos tratamentos de implantes que não tem solução. E hoje no meu consultório, pasme, de cada dois pacientes que vêm para mim procurando repouso de dentes perdidos, um é do zero, o outro é para refazer. Ou seja, ele já teve um investimento e um pesadelo lá atrás, e ele vai pagar tudo de novo, e muitas vezes bem mais caro, para poder fazer da forma correta.
Agora, falando da parte que mais dói no ser humano, que é o bolso. Ainda hoje, é um impeditivo o valor para quem procura um implante?
Marcos, já foi muito pior, né? A gente viveu um momento na implantodontia que só existiam empresas internacionais, então tudo era precificado no dólar. Então, realmente, naquela época, realmente só pessoas com uma condição financeira muito boa conseguiam ter acesso aos implantes dentários. Hoje, com a globalização, hoje com a indústria brasileira de implantes crescendo cada vez mais, as pessoas estão tendo acesso, né? Então, tem pacientes que são pacientes comuns, né? Costureira, dona de casa, aposentado, pacientes que muitas vezes priorizam não as coisas materiais, mas a transformação, a boca. Então, eu digo que hoje só não faz o tratamento com implantes dois tipos de pessoa. Aquele que fica na internet e não procura ajuda da vida real, porque a primeira coisa que você precisa, de fato, é passar por uma consulta. Não adianta você querer fazer um check-up digital. Todo ano você precisa ir ao médico, todo ano você precisa fazer ali um hemograma. Então, a gente, para fazer o hemograma da boca, a gente precisa ver o paciente, a gente precisa fazer exames de imagem, ver como é que está aquele osso. Então, o primeiro ponto é o diagnóstico. O segundo ponto é você receber um orçamento, e aí com aquele valor que tem que ser um valor justo, porque não adianta focar no preço baixo, porque preço baixo não existe nada barato, tudo barato sai caro. E o barato para mim pode ser o caro para você, e vice-versa. Então, o que eu sempre recomendo é, hoje no Brasil, é meio que tabelado. Não tem como eu estar nem muito acima, nem muito abaixo. Se tiver muito abaixo, desconfie. Se tiver muito acima, desconfie também. Hoje em dia, o preço do implante ele é meio tabelado. Agora, o que, que as grandes clínicas, as clínicas que têm renome, conseguem fazer? Como elas possuem pacientes fiéis, elas possuem histórico, muitas vezes elas conseguem parcelar para aquele paciente de uma forma que se torne mais acessível. Então, é possível você fazer o seu tratamento hoje pagando no boleto bancário, pagando no cartão, dividindo em 10, 15, 20 vezes. Então, cada caso é um caso. Então, você sempre comenta assim, olha, perdeu o dente, não está feliz com o sorriso, está sofrendo sozinho, procura ajuda. Essa ajuda, primeiro de tudo, é o diagnóstico. Fez o diagnóstico, está bacana, tem condições, se organize. E aí, às vezes, você pode fazer uma parte do tratamento em um ano, outra parte em outro ano, começa pelo que é mais urgente, depois vai indo para o que realmente talvez seja mais a perfumaria, por assim dizer, a parte mais estética. Mas eu acho que tem que sair dessa onda de rede social, de ficar quanto custa, porque mesmo que a gente quisesse, é impossível você diagnosticar um paciente online. Ah, mas me dá uma média. Pode variar entre 1.000 e 100.000, então por isso que a gente também não dá média. Porque cada caso é um caso. Imagina, trazendo logicamente para uma comparação muito mais pesada, um paciente na internet, quanto é que custa um câncer na cabeça para operar? Quanto é que custa? Aí você fala assim, você não tem exame, você não sabe onde é. Aí você fala, ah, quanto é que custa uma cirurgia de olho? Tá, mas cirurgia de olho do quê? Qual que é o olho? Qual que é o tipo de cirurgia? E implante é igual. Então a gente precisa sim procurar ajuda. Foca no diagnóstico, que o resto acaba que as boas clínicas vão fazer por você.
Agora, quais os impactos que acontecem para quem, aquelas pessoas que procuram uma clínica? Não, vamos fazer logo o seguinte. Para as pessoas que protelam para procurar uma clínica, primeiramente, quais os impactos que a gente, que ele pode sofrer pela perca desses dentes? E aquele pessoal que vai fazer aquele, vamos dizer assim, aquele implante meia boca, quais os impactos?
Clínicas que trabalham com implantes piratas, que já deveriam estar fechadas. Clínicas que vivem tendo reclamação em processos judiciais, essa clínica é um sinal de alerta, porque é a sua vida que está em risco. Não é só a sua saúde, é a sua vida, né? Cirurgia, a gente sabe como a gente entra, a gente dificilmente sabe como a gente sai. Então a gente tem que entrar com todas as variáveis bem estudadas e, se possível, controladas. Então o tratamento com implantes é seguro para pessoas e para clínicas e cirurgiões que operam da forma correta. Agora, se você já começa a negociar com o material, usando material que não tem procedência, você já está colocando sua vida em risco. Outro ponto, adiar a procura por ajuda. Quanto mais o tempo passa, mais difícil fica para aquela pessoa ter o seu tratamento, fugindo muitas vezes de enxerto de osso, fugindo muitas vezes de cirurgias maiores. Então, quanto antes a gente procura ajuda, quanto antes a gente consegue ter um diagnóstico, maior é a probabilidade da gente ter uma solução mais econômica e menos custosa do ponto de vista de invasividade.
Uhum. E falando dos impactos psicológicos, depois que fez o tratamento, como é que fica a vida desse paciente?
Essa é a parte que complementa o que a gente começou lá no início da nossa conversa, dizendo como é que é o João de hoje? E o João de hoje, ele vive muito feliz pelas transformações que a gente escuta no nosso dia a dia do consultório odontológico, né? Então, é muito bacana você ver as pessoas tirando foto, né? Hoje, no mundo da selfie, você vai lá, tira selfie. Quando você vai nas redes sociais, antes do tratamento com implantes, as pessoas não dão um sorriso acanhado, muitas vezes não mostram os dentes. Então, você já vê a mudança nas redes sociais, você vê essas pessoas dizendo assim, ah, agora eu gosto de churrasco, eu gosto de farofa, eu agora posso comer um milho no São João. Né? A gente vê as vovós sorrindo para os netos. A gente vê muitas vezes mulheres que se trancavam ali no banheiro para poder tirar a prótese, lavar e colocar de volta, podendo agora estar ali convivendo com o marido e com as pessoas, mas com a porta do banheiro aberta, sem o medo de alguém entrar quando ela está ali fazendo algum tipo de higiene bucal. Então, essa transformação, ela é quase que... ela devolve para a sociedade uma pessoa nova, uma pessoa com uma autoestima, uma confiança, com tudo isso que ela perdeu lá atrás, devolvida.
Uhum. E na questão da fala, melhora alguma coisa?
Olha, melhora o paladar e a fala também. Por quê? Porque as pessoas que utilizam dentadura, principalmente as dentaduras móveis ou que possuem o céu da boca, muitas vezes essas pessoas, elas desenvolvem o que a gente chama de parafunção. É como se fosse uma espécie de cacuete, elas vão dando um jeitinho para tentar equilibrar aquela prótese na boca. E aí, na hora que você reabilita ela de forma fixa, a voz muda, a língua fica mais solta, o paladar melhora, e aí essa pessoa volta muitas vezes a... Como eu falei, minha clínica é cristã, né? Então tem muitos pacientes que vão ali à igreja, que participam dos corais e tudo mais. Essas pacientes voltam a cantar, a falar, a dar aquela gargalhada sem medo da prótese cair. E é muito bacana ver essa transformação no dia a dia, viu? Muito bacana mesmo.
Agora, a gente falou já de alguns mitos, né? Mas eu sei que tem vários, né? Quais os mitos mais comuns que você já ouviu lá na clínica? E quando a pessoa se surpreendeu que era totalmente diferente?
Pacientes que perderam os dentes, por exemplo, quando tinham 15, 20 anos. Então, eles chegam assim, doutor, já perdi meu dente há mais de 30, 40 anos. Não tenho mais osso. Esse é o primeiro mito. Não existe uma regra. Tem pacientes com 90 anos que fazem o exame.
Foi até a minha curiosidade.
Tem um paciente que eu já operei com 102 anos e tinha osso. E tem um paciente que perdeu o dente há menos de um ano e não tem nada de osso. Então o primeiro ponto é, eu não vou procurar ajuda porque já estou há muito tempo sem dente, então não tenho osso. Isso é mito. Outro mito, não vou fazer implante porque implante não dá certo. Opa, é um tratamento extremamente seguro. A gente está falando de 98%, 99% de segurança. Então é sim extremamente seguro. Implante sem cortes é impossível. Com a tecnologia que a gente tem hoje, a gente consegue devolver para aquele paciente não só através dos implantes sem cortes, uma cirurgia menos invasiva, mas também uma cirurgia extremamente segura e, o principal, rápida. Imagina fazer, ter de volta, vai demorar muito. Poxa, uma cirurgia com 5, 10, 15 minutos vai demorar muito. Paciente que está há 30, 40 anos sem poder sorrir, e você performar uma cirurgia em minutos para devolver para ele o que ele perdeu lá atrás. Então, vai doer muito, é um mito muito comum que a gente ouve. Vai demorar muito, não tem o osso, não é para mim, né? Às vezes as pessoas ficam, meu Deus, não vou ter dinheiro, procura ajuda. Veja as possibilidades, porque muitas vezes você vai criando essas barreiras mentais para justamente não fazer o que você deve, que é o quê? Dar o primeiro passo, procurar uma clínica bacana, ouvir um especialista que te olhe no olho, que te investigue, não aquelas clínicas que fazem atendimento em 10, 15 minutos. Vamos falar de clínica humana, vamos falar de clínica que quer de fato transformar a vida daquele paciente. É impossível diagnosticar um paciente em 10 minutos, é impossível. Eu tenho que saber a história dele, eu tenho que saber os remédios que ele toma, eu tenho que saber como é que foi que ele perdeu esses dentes, há quanto tempo, eu tenho que sentar ele numa cadeira. Então lá no nosso instituto, para você ter ideia, 100% dos nossos pacientes são diagnosticados através de tomografia. Então já no momento do diagnóstico, a gente não utiliza panorâmica. Panorâmica é um exame que tem 25% de distorção. Panorâmica não é o exame indicado para você fazer os seus implantes dentários. Outra coisa, não tem como já avaliar e passar um orçamento, é impossível. Porque você tem que fazer uma tomografia, você tem que fazer um planejamento cirúrgico no computador, você tem que lançar a mão das tecnologias, como hoje a gente tem a inteligência artificial, para que a gente tome as melhores decisões e assegure que aquele paciente vai, de fato, ter de volta o melhor sorriso dele, mas de uma forma segura. Então, lá no nosso instituto, a gente avalia 100% dos casos através de tomografia. Esses pacientes, quando eles voltam, eles têm ali a simulação do sorriso dele, a simulação da cirurgia. Então, eu brinco que enquanto eu demoro 5, 10, 15 minutos para operar na vida real, eu passo 2, 3 horas operando meu paciente no computador. Então, esse é o nível de responsabilidade que a gente quer, sim, trazer para a população de João Pessoa, trazer para o povo paraibano, porque é, de fato, o que a gente tem de melhor no mundo. E hoje, menos de 1% dos dentistas do mundo utilizam a tecnologia que a gente tem hoje e a técnica que a gente aplica hoje em todos os nossos pacientes. Então é muito bacana saber que João Pessoa hoje faz parte do mapa da boa odontologia, da odontologia de vanguarda e de referência.
Agora, falando das etapas até chegar lá na hora de colocar os implantes, como é os procedimentos até chegar lá? Você já adiantou, né, que tem tomografia, tem os exames de imagem, mas assim, detalhadamente.
Vamos lá, o paciente chegou na nossa clínica numa segunda-feira, fez os exames, um turno depois, então digamos que ele chegou na parte da manhã, um turno depois a gente já tem todo o planejamento cirúrgico dele, simulação do sorriso, simulação cirúrgica, tudo pronto. Então à tarde ele já recebe o planejamento dele. Junto com esse planejamento, a gente vai envolver o quê? O tempo de tratamento, a gente vai dizer o investimento de cada etapa. O paciente olhou, coube no bolso dele, fez sentido para ele a transformação que a gente se propõe a fazer junto com ele. Na terça-feira, ou seja, na manhã do outro dia, a gente já está apto a operar. Porque quando a gente vai operar pela técnica sem costas, a gente precisa de um guia. Então, dentro do nosso Instituto de João Pessoa, dentro do nosso Instituto de Natal, a gente conta com impressoras 3D de alta resolução em escala industrial. Então, a gente já consegue imprimir os guias cirúrgicos que a gente vai utilizar naquela cirurgia para que no outro dia, em algumas horas, a gente já esteja apto a operar. Ou seja, você chega na segunda, na terça-feira eu já te opero. Se o seu osso for um osso bom, se a gente tiver uma boa estabilidade, né? A gente brinca que se a sua parede, imagina que seu osso é uma parede, for de concreto, à tarde você já está com o dente fixo. Ou seja, você entrou na segunda, saiu na terça com tudo pronto. Se o seu osso for um osso que não é uma parede de concreto, mas é uma parede de cimento, com 2 meses você já está com seu dente fixo. E se o seu osso for uma parede muito ruim, uma parede de gesso, opa, a gente espera ali 4 meses, mas o resultado final sempre é o mesmo, né? Dente fixo, tranquilidade, segurança e o principal, a solução que você esperava que vai ser fixa e não mais removível.
Legal. Agora, vamos agora à pergunta do seguinte, o que a ID Implants tem de diferencial, né? E quem pode explicar é você.
Instituto Dental de Implantes, ele não é franquia, nós não viemos de fora, nosso DNA é sim nordestino, nosso DNA é paraibano, é potiguar, né? A gente não foca na quantidade, a gente foca na qualidade. A nossa missão é, de fato, devolver alegrias perdidas através de sorrisos que falam. E graças a Deus, de cada 10 pacientes, 9 vêm de indicação. Então, os nossos sorrisos reabilitados no nosso instituto, eles saem por aí falando que é bom, falando que é legal e falando o principal, que a gente teve humanidade, que a gente teve empatia com a dor alheia. Então, o instituto ele foi feito para durar. Dentro desse nosso instituto, a gente tem muito orgulho de dizer que a gente é a única clínica da América Latina, não é do Brasil, é da América Latina, com 2 selos internacionais, ISO 9001, selo GPTW, o que torna, de fato, a nossa odontologia uma odontologia diferenciada e, ao mesmo tempo, acessível para aquelas pessoas que querem dar o primeiro passo, que querem voltar a sorrir de maneira fixa e que não querem colocar em risco a sua segurança, que não querem que o sonho dos dentes fixos se torne um pesadelo. Então, nosso instituto está de portas abertas, sim, para quem enxerga valor nisso. E quem está procurando só preço, quem está procurando só ficar na internet, essas pessoas dificilmente chegam no nosso instituto. A gente está ali com o nosso instituto de portas abertas para as pessoas que, de fato, querem se tratar e querem ter, de fato, o seu melhor diagnóstico, que querem se planejar e que querem ter um atendimento humanizado, olho no olho, com hora marcada, que vai trazer para ele a dignidade, talvez, que ele tenha perdido lá atrás.
E qual conselho você daria para quem ainda está em dúvida sobre implante dentário?
Olha, busque no Google, busque na internet, investigue. Eu costumo dizer que eu tenho pacientes que chegam e mandam, doutor, já sei que você tem uma filha de 9 meses, já sei que o senhor é casado, já sei que você tem 30 funcionários, já te busquei. Olha, estou com 20 anos de odontologia, nunca levei um processo. Estou com 20 anos de odontologia, mais de 7 mil pacientes operados, 100% desses pacientes têm meu telefone pessoal e eu vivo em paz. Eu consigo sair em João Pessoa, consigo sair em Natal de cabeça erguida e com tranquilidade de saber que, de fato, a gente está devolvendo para aquela pessoa ali o sonho da forma que ela sempre imaginou. Então, o que eu aconselho as pessoas que querem realmente fazer esse tratamento é olhe no olho, sinta como você vai ser atendido. Então, na internet, faz o dever de casa, investiga. Mas quando for para uma clínica, veja como é que esse profissional vai te atender, veja como é que é a equipe, veja o que, que os funcionários falam dessa clínica, né? Não adianta eu ser o Dr. João Bacana e isso é péssimo para os meus funcionários. Meus primeiros clientes são os funcionários. Por quê? Porque o Mondorinha só não faz verão, então a gente tem ali 30 apaixonados pelo que faz, né? Então essas pessoas, elas amam a odontologia, elas respiram a odontologia e é justamente essas pessoas, essa equipe maravilhosa que eu tenho no nosso instituto que fazem a coisa acontecer e torna a nossa odontologia, de fato, a odontologia que a gente sempre sonhou para os nossos pacientes.
Agora, falando do perfil dos pacientes, qual é o que mais chega lá na clínica procurando serviço?
Pacientes com mais de 55 anos, muitas vezes aposentados, que já não aguentam mais soluções removíveis, que já não aguentam mais ficar trocando dentadura, trocando próteses, que não aguentam mais não poder comer um churrasco, não comer farofa, não poder comer tudo aquilo que eles gostam, né, tendo que se limitar do ponto de vista de mastigação. Esses pacientes são os que mais nos procuram, né? Então, a nossa clínica, ela não é uma clínica que só atende autoridades. Na verdade, sendo bem honesto, eu odeio isso. Eu gosto de gente da vida real, porque eu sou um dentista da vida real. Se você for nas minhas redes sociais e observar, eu nunca estou bonitinho de blazer, gravata. Esse não é o Dr. João Marcelo. Essa não é a filosofia do meu instituto. Se você for nas redes sociais, você vai ver o Dr. João no dia a dia, com marca de burro, com máscara, muitas vezes com capote cirúrgico azul, verde, que não tem glamour, né? A nossa odontologia não é de glamour. A nossa odontologia é de gente da vida real, gente que gosta de gente. Então, esses pacientes que se conectam com essa nossa filosofia, esses pacientes devem sim nos procurar, vão ficar muito orgulhoso, né? Então, sigam, se vocês puderem, obviamente, e dê implantes de João Pessoa. A gente fica ali em Cabo Branco, bem perto da Epitácio Pessoa, na Avenida Índio Arabutã, e 289. Então, não deixe de nos procurar. E se tiver alguma dúvida, se estiver precisando de ajuda, fala comigo na internet, sou eu que respondo 100% dos casos. E esse é o Dr. João, é o Dr. João da vida real, com dentistas da vida real, lá no nosso instituto.
Dr. João Marcelo, desde já eu agradeço a sua participação e eu vou deixar um espaço para você dar as últimas considerações, mas não saia de imediato não, que eu quero conversar depois com você.
Beleza. Ó, meus amigos, muito obrigado primeiro, né, Marcos, de verdade, muito obrigado pela audiência, né, que você me permitiu fazer parte. Então, essa audiência seleta, o Papeando Podcast é um podcast que ele já nasceu grande porque tem você aí por trás, uma pessoa séria, uma pessoa responsável, uma pessoa que sabe de fato o que a audiência quer. E eu fico muito feliz de ter compartilhado aqui um pouco, né, do nosso dia a dia, um pouco do que a gente sabe fazer muito bem. E aqueles pacientes que realmente estão sofrendo calado, procurem ajuda, conversem com seus familiares, né? As esposas, falem com seus maridos, as avós, conversem com seus netos, procurem ajuda. Você não precisa se condenar a viver o resto da vida sofrendo sozinho, sofrendo calado, sem poder comer o que gosta, sem poder sorrir, sem poder tirar uma foto. Então, busque sim ajuda. O nosso instituto, ele está de portas abertas para a população paraibana. E se você não é da Paraíba, né, busque ajuda na sua cidade. Eu não sei qual que é o grau de abrangências, né, Marcos, que você tem aqui com essa audiência bacana. Mas quem também não, eventualmente não morar na Paraíba e precisar de ajuda, fala comigo. Eu brinco que eu não tenho dinheiro não, mas eu tenho bons amigos por todo o Brasil, pessoas, dentistas de alma, dentistas que se conectam, e eu fico muito feliz de poder ajudar, se eu puder ajudar.
João Marcelo, fica por aí que eu vou só me despedir do pessoal e a gente já conversa. Pessoal, muito obrigado por mais um Papeando Podcast, né? Iniciando o ano, né? A gente teve a pausa de fim de ano, tá voltando agora. E já aproveita, se inscreve aqui no nosso canal, né? Papeando Podcast, e também vai lá nas nossas redes sociais também, Papeando Podcast Off, né? Todas elas, porque aí nos ajuda a crescer e compartilhar mais conteúdos legais como esse. Então, pessoal, até a próxima. Fui!
Este podcast foi produzido por Massa Multimídia.